Podcast Brasil apresenta
Som pra Viagem.
Que é uma gata e ninguém pode negar. E como toda gata que se preza, só vive pelos cantos a ronronar. A galera te levando a sério, a tua chapa vai esquentar. Imagina o que, que a gente sente quando na escola eu te ver passar. O teu perfume ia me embriagar. Se na tua classe eu puder ficar, eu deixo até você me reprovar.
Diretamente de Curitiba para todo o Brasil, especialmente para São Paulo, a gente vai conversar com uma orquestra, a Big Time, que acaba de lançou na verdade em novembro, o seu primeiro CD. Além do CD, lançaram também o DVD, que foi gravado no Bourbon, aqui em São Paulo. O disco, que é um lançamento pela Blues Time Records e tem a distribuição da Trattoria. A gente vai conversar com parte dos integrantes, né, da banda. Então, assim, eu vou pedir uma gentileza que vocês mesmos se apresentem, né? A gente corre o microfone, vocês se apresentam e falam que vocês tocam na orquestra, ok? Eu vou começar aqui à minha direita, pelo vocal.
Boa tarde, Débora. Boa tarde para todos. Meu nome é Zorba Mestre, sou vocalista.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou o André, sou baterista da Big Time.
Boa tarde, sou Everson, saxofone alto.
Oi, oi, eu sou a Lilian, tecladista da banda.
Boa tarde, Débora, e a todos. Meu nome é Raul, trombone.
Bem, vocês são em 12 integrantes, não é isso? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da formação da banda. A formação é a mesma desde do comecinho da trajetória de vocês? Podemos falar com quem? Você, André?
Pois então, a banda começou aproximadamente há 3 anos e a gente vem com essa formação. Na verdade, ela teve uma formação um pouco diferente no primeiro mês, mas foi só adaptação. Aí, a partir do momento que tornou-se Big Time, com esse nome, nós estamos com essa formação e fazendo muitos shows pelo Brasil, principalmente aqui em São Paulo, como você mesmo acabou de citar.
12 pessoas, vocês na estrada. Como que é essa história ou como acontecem as várias histórias? Porque deve ser uma loucura, deve ser uma coisa muito boa, né? De acompanhá-los na estrada. Zoba, você?
Com o maior prazer eu falo sobre esse assunto. Somos em 12 da banda. A Lilian é a nossa única representante do sexo feminino. Viajamos mais com a equipe de som e os roads. Então a gente viaja sempre perto de 20 pessoas. E a estrada é a nossa, digo que é a primeira casa, porque a gente fica mais na estrada do que em casa. E eu acho muito legal, porque a gente atingiu um grau de entre aspas, maturidade de convivência, que poucas bandas ou poucos grupos sejam relacionados à arte, seja teatro ou, enfim, qualquer tipo de atividade, a gente conseguiu um grau de convivência e troca e de amizade consolidada que está nos garantindo a certeza de que a gente pode ir longe, que a gente atingiu uma certa, essa tal maturidade na convivência. Isso faz com que o que a gente vai fazer daqui para frente, como música e como arte, está intimamente relacionado a isso. Sempre com muita diversão e tudo. Então tem sido uma festa, alegria que as pessoas percebem na Big Time, que é uma banda muito boa de show. É a alegria que você vê no palco, ela não é fake, ela não é falsa. É a alegria que está no ônibus, é a alegria que está em casa, é a alegria que está nos ensaios. E isso para nós é um espetáculo à parte, assim.
Lilian, a única menina, assim, praticamente num harém. Você tem namorado, tem ciúme? Vamos na sessão amenidades.
Bom, eu estou com um namorado que, aliás, é amigo dos Orba, então não dá para fazer nada, né? É brincadeira, mas... Mas é tranquilo, eu sou a primeira a ir dormir sempre, porque esses meninos são muito farreiros, são muito divertidos, é muito bacana trabalhar com eles. Eu já tô acostumada a tocar com... O mundo musical ainda ele é muito masculino, né? Então eu já tô acostumada a trabalhar com nesse universo. E claro que você não pode ter muitas frescuras pra, né, com esse pessoal. E eu também, acho que por isso também que eu me adaptei super bem, porque eu não tenho frescura, não tenho problema nenhum, assim, conviver com o sexo oposto. Eu sou, também tenho um lado bem moleque também. E na verdade é uma relação muito profissional, né? Assim, não tem nada. É tudo de igual para igual. Eles não fazem. Não me tratam diferente, porque eu sou mulher, apesar de me ajudar a carregar os equipamentos. Né? E serem muito gentis comigo, mas é um tratamento bem profissional, assim, a gente faz tudo juntos, né? Independente de ser do ambiente que a gente está. E é uma delícia dividir o palco, não só o palco, mas também os estúdios de ensaio, gravação, os hotéis, o ônibus. É uma delícia, eles são muito divertidos.
12 pessoas, e aí, como vocês estão dizendo, mesmo esse ambiente de, não só de profissionalismo, mas de amizade, de muita união, de troca, né? E eu acredito que, claro, vocês têm uma trajetória anterior aí a formação da banda. Como é em termos de influência? Assim, o que um escuta acaba trazendo para o outro? Vocês sentem diferença já, por exemplo, no modo de tocar, dessas influências que os outros puderam, trouxeram? Vamos dar voz? Raul, pode ser você? Vamos?
Não, acho que de
influência.
Vamos lá.
Olha, é bem bacana que todo mundo vem de escolas diferentes. Tá? Eu mesmo sempre toquei blues na minha vida. Tem um pessoal que vem do MPB, do rock and roll. E o que acontece? Toda essa... A mescla desses sons é o que está trazendo esse som diferente da Big Time, que o pessoal chama de Neo Swing, que vem de fora do país, né? E o que acontece? É bacana porque o Neo Swing nada mais é do que música dos anos 30, 40 e 50 com uma roupagem diferente, com uma roupagem mais moderna, como sempre o Zorba diz nas entrevistas, com guitarras mais acentuadas, vocais fortes, o peso da música é diferente. E o que acontece? A gente trazendo para o Brasil esse neo swing, como nós temos essas influências da MPB e até mesmo do blues, do rock americano, a gente consegue trazer essas influências para o nosso som, que é um neo swing com letras em português. Então eu acho que é muito bom, é muito bacana essa influência de todo mundo na música que nós estamos construindo com a Big Time.
Voltando num ponto que o Zorba comentou, com relação à alegria, né? Essa vibração que vocês têm no palco e que vocês conseguiram levar tanto ao CD e, claro, aí na gravação do DVD. Isso também está... Né, foi mais do que bem registrado essa presença forte de vocês, essa alegria. natural, ou seja, não existe para vocês distinção de estar se apresentando, que lugar que for, ou seja, a gravação do CD, DVD, tudo é profissional, mas é tudo nesse clima de união, de alegria. Pode ser você, Everson.
Ah, não há diferença mesmo. A gente sempre faz, é lógico, tem o trabalho profissional, que é inerente mesmo, né, no trabalho de uma banda ou qualquer outro trabalho. E existe uma diversão natural também, que a gente, desde o começo, começou a praticar e criar entre nós mesmos, né? Há sempre brincadeiras entre os integrantes e piadinhas internas que viram coreografias, e coreografias que saem errado e coreografias que saem certo. E tudo isso aplicado no show, o que faz a banda ser bem divertida, não implica numa diferença, né? A gente acaba fazendo mesmo o mesmo show e se divertindo no nosso show mesmo, que aplica as pessoas daí. É sempre bem divertido e sem distinção nenhuma.
Gostaria de voltar num outro ponto que, né, que o André já falou, do Neo Swing. A gente não tem, aparentemente, acredito eu, outra banda brasileira que vem se dedicando, ou seja, que tem esse direcionamento. E vocês, claro, têm isso, mas com o toque brasileiro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais que ingredientes são esses brasileiros e que as pessoas que escutarem as músicas de vocês vão notar?
A gente desde o começo focado muito no som que a gente gostava e tal, no som do neo swing, no rock and roll, no rockabilly. A gente acabou sendo surpreendido pela crítica, que nos definiu melhor do que a gente mesmo imaginava. A crítica, alguns críticos acabaram dizendo que a Big Time é a primeira banda brasileira de neo swing. E por que brasileira? Porque o neo swing é um movimento que já está no Brasil também há algum tempo, tem várias bandas de neo swing, mas brasileira porque nós tivemos a cara de pau, a vontade, enfim, a coragem de criar e fazer rockabilly, soul, rock and roll com a nossa língua, com letras em português, né? Que dos anos 80 para cá, escrever em português parece que um crime, né? Ah, mas ninguém consegue fazer música americana com letra portuguesa ou de origem americana, tipo rock. Ah, o português não cabe no blues, o português não cabe no rock. E o que a gente percebe é que os artistas, ao ponto, quando chegam num certo ponto de amadurecimento, eles começam a criar em português, sim, e muito melhor do que faziam, ou do que faziam antes em inglês. A gente tem, eu cito um exemplo clássico, você pegar o começo da carreira do Ed Motta. Até as músicas que ele fazia em português, ele ficava puxando os fonemas e tal, eram todos puxando pro inglês. Depois que ele viajou para fora, tomou um monte de lambada lá, voltou mais brasileiro do que nunca, ele começou a fazer letras em português espetaculares. Então a crítica nos definiu como banda, a primeira banda brasileira de neo swing, e graças a Deus, talvez, eu acho que eles estejam certos, que a gente está fazendo música em português com o som do neo swing. Então isso para nós nos enche de orgulho. E a gente talvez tenha descoberto uma coisa nova que a gente pode se empenhar muito para continuar sendo, estar na vanguarda desse tipo de movimento.
Queria que a gente comentasse agora um outro ponto, que assim, às vezes é muito tendão de Aquiles da carreira de muita gente, né? Da carreira profissional de muita gente, que é estar fora do famoso, do enigmático eixo Rio-São Paulo. Até que ponto isso realmente afeta? Até que ponto é complicado? Não é nada disso? É necessário a presença, mais ou menos que constante, nesses lugares? Queria que vocês falassem isso, porque a gente sabe que existe vida inteligente em todas as partes do país, mas que história é essa, né? Quem pode falar? Raule? Vamos lá, Zorba.
Eu acho que para nós, ser uma banda curitibana em São Paulo, em Rio, para nós é melhor até. Então, até conversei com, tem um cara de uma banda legal lá em Curitiba, do Blindagem, que falou, olha, é muito melhor vocês chegarem no eixo Rio-São Paulo, Minas e tal, como uma banda de destaque curitibana, do que vocês irem morar em São Paulo e ficarem se acotovelando em todas as esquinas, com todas as bandas, né? Em São Paulo, Rio, em Curitiba também, mas em São Paulo, Rio, cada esquina você tem uma Marisa Monte, cada esquina você tem gente com muito talento. Então, ser curitibano é um charme pra gente, que nos garante estar, né, no foco da curiosidade. E lá em Curitiba, como a gente também não aparece quase de jeito nenhum, a gente é uma banda de fora que está tocando em Curitiba. Então é que nem aquele cantor português que lá em Portugal, é o Roberto Leal, né? Em Portugal ele é brasileiro, E no Brasil ele é português. Ele tem público, sempre é novidade. Então pra gente, o Eixo Rio-São Paulo pra gente é uma vitrine maravilhosa, que a gente se deu muito bem, assim, por conta de ser curitibano.
Esse é o lado bom. Agora tem o lado ruim, é a distância de você estar na maior mira. Hoje todas as rádios, TVs, toda a grande mídia está no Eixo Rio-São Paulo, né? Então essa mobilidade da gente ter que sair de Curitiba para fazer programas de rádio, televisão e até mesmo os grandes shows que estão aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, isso fica caro para a gente. Sabe? É um pouco complicado. Mas fora isso, eu concordo com o que o Zoba falou. É um charme a mais a gente estar morando em Curitiba e fazendo os shows aqui e lá também pelo Brasil todo.
É isso, lady, agora eu tô podendo. É isso, bote preço, tô comprando. Uma coisa é certa, eu não esqueço quem me deu a mão na moral lá no começo. Agora tô aí, o sufoco passou, o som é refinado, big time chegou. Eu faço, me chamava de louco, duvidava do sonho. Dizia que era pouco, que não ia durar. Agora na plateia me vê brilhar.
Apresentações, vocês já tiveram em tantos lugares, como que é a recepção em geral do público? Assim, todo mundo se contamina com a alegria do palco, as coreografias, aliás, também assim, os modelitos, todo mundo sempre com um modelito bacana, né? Como que eu posso traduzir? Porque não dá pra, assim, elegantemente trajados, com estilo, né? Quem assistir ao DVD vai poder perceber isso que eu estou falando. Eu queria que vocês falassem da reação do público nos diferentes lugares. É similar ao que acontece no palco? Na verdade, existe diferença? O público de São Paulo, o público do Rio de Janeiro? Zoba, começa com você?
Pode ser. Outro dia me perguntaram numa entrevista, afinal de contas, qual é o público da Big Time, né? E eu respondi que a gente ainda não sabe. Porque a gente tem um leque muito grande de shows e uma variedade de lugares que a gente tem ido. Então, por exemplo, a gente faz show pro Espaço Veja, Riviera de São Lourenço, Campos do Jordão, fizemos Búzios e tal, Ilhabela, que são as famílias. O público é o vô, o pai, o filho, o neto. Tem uma hora que tá todo mundo dançando ali, fazendo uma roda, vira uma festa engraçada. Aí a gente teve ontem lá em Santos, para um público mais seleto, 30 anos mais ou menos, 40 anos, quando a gente tocou, dividiu o palco lá com o Stanley Jordan. É um show de teatro, as pessoas estavam sentadas e tal, quer dizer, não tem a ver com o público família, é uma coisa mais seleta e tal. O pessoal gostou. Daí outro dia a gente foi num festival de psychobilly em Curitiba. Galera muito louca que gosta de rockabilly, mas é um som mais pesado e tal. A gente entrou tudo engomadinho lá, os caras gostaram. Então a gente ainda não descobriu qual que é o público da Big Time. Ainda bem, por enquanto a gente tá agradando todo mundo. Isso não vai durar sempre, né? Pra sempre, que a gente sabe. E já deve ter alguém que também não goste, mas por enquanto a gente tá muito feliz com o que a gente já tem.
Abrindo parênteses, assim, porque o Zorba comentou, assim, que vocês, né, estiveram lá do Stanley Jordan de uma maneira tão, assim, sutil, né? Como se vocês tocassem, sei lá, eu tocando, não sei com quem, ou fazendo entrevista, não, né? É, como que foi esse show? Porque, assim, eu acho que muita gente reverencia, né, o Stanley pela qualidade, pela personalidade no cenário internacional, né? Como foi essa, estar lado a lado, tocando junto, participar?
Oh, foi excelente, foi uma experiência única. É, primeiro teve o show do Stanley e depois teve o nosso. E a gente conversou no intervalo dos dois shows para ele saber se ele poderia fazer uma música com a gente. E ele escolheu uma música que é uma versão nossa para Have Ever Seen the Rain do Creedence. E a hora que ele subiu no palco e começou a tocar com a gente viu que ele começou a sorrir, começou a ficar bem contente. E acabou, depois a gente veio saber hoje que ele gostou tanto que ele ficou com pena de ter feito só uma música. E ele fez uma brincadeira, assim, ele tirou a guitarra, entregou pro produtor e falou assim: olha, eu não errei nenhum acorde. Sabe? Foi muito legal pra gente, assim, sabe? Olhar um ídolo teu, do teu lado no palco, é uma sensação muito boa, assim. Às vezes você vê jogadores de futebol falando. Né, o cara fala assim: ah, pô, eu sempre fui fã do Ronaldinho, hoje eu jogo com o Ronaldinho. Sabe, são essas coisas que a gente também tá sentindo agora, isso é muito legal.
Foi uma boa tabelinha, então, Everson?
Foi perfeita, né, tipo, perfeita. Não tem muito o que dizer, assim, como o próprio Fabiano falou, que é indescritível a sensação. Eu repito, não tem certas coisas na vida da gente que não tem como você explicar, certas sensações que só vivendo para poder definir. E mesmo assim você não vai definir para alguém, você define para si mesmo quando acontece aquilo. É simplesmente inexplicável, é muito bom.
Regressando aí, vocês falaram dessa música que vocês fizeram com ele, o Creedence. Faz, se não me engano, faz parte do CD, né? Vamos entrar então no bate-papo do CD. O que vocês tocam? É um resumo do que vocês vinham fazendo há 3 anos. Como foi essa seleção? Como foi escolher o repertório? Tocar tudo? Não, vamos selecionar 15. É hora difícil? Começa contigo de novo, Zoba, e a gente vai passando.
A gente tem uma... Na nossa banda, metade são acadêmicos de música, né? Estão na Belas Artes e tal. São muito bons de tocar por partitura. E outra metade é botequeiro. Fora a Lilian, que é metade botequeira e metade, né? Então isso faz dela a musicista mais completa da banda. E o que tem acontecido é que nessa hora do repertório a gente aprende muito com o pessoal mais técnico, tipo Jerônimo, Raul e Everson. E a gente vem com a cancha do boteco e fala: olha, vamos colocar músicas de emergência para levantar o pessoal, ou vamos fazer um repertório amplo. Então a gente tem um repertório para evento, tem um repertório para um público bem jovem, tem um repertório para um público mesclado, assim, e tudo isso sempre sem sair da vertente que a gente quer, que é o swing, que é o rockabilly, que é o soul, que é o rock, e a gente entrou numas de fazer versões também. Então essa do Creedence, por exemplo, é uma coisa nossa, exclusiva. É, tem What a Wonderful World, que foi imortalizada na voz do Louis Armstrong, também fizemos uma versão dançante e tal. Pegamos o Just a Gigolo do Louis Prima, fizemos com uma letra em português e tudo. Então, isso para nós é legal, é uma parte grande de criação que a gente se envolve, né? E vindo disso, a gente percebeu que é também muito gostoso e muito, talvez, mais gostoso criar nossas próprias músicas e ver as pessoas pedirem as nossas músicas. Então a gente lançou o DVD, o CD, e começou a ter o feedback das pessoas que escutaram. Olha, os parentes, os amigos que foram os primeiros que receberam, olha, gostei do Berbucano, olha, gostei do Clotilde, gostei do Soamo. Quer dizer, apesar da gente ter as músicas tradicionais, em versões nossas, as pessoas gostaram e falaram que gostaram das nossas músicas. Então isso nos envaidece e nos deixa muito esperançosos sobre o futuro, para onde a gente vai com o nosso processo de criação.
Não, acho que o Zorba falou tudo. Eu acho que toda pessoa que resolve ter uma banda, gravar um CD, a intenção não é fazer cover, sim mostrar seu trabalho. Quando você não tem um trabalho consolidado, você tenta mostrar releituras, versões, junto com as suas próprias composições. Então, o nosso objetivo, para não deixar o público cansado, de repente foi fazer essa mesclagem e a gente acredita que esse resultado está sendo bem positivo e está sendo muito bem aceito pela crítica, principalmente, que nos interessa muito. E não tenho, acho que o Zorba falou tudo. Agora, pode ter certeza de uma coisa: a gente já vem com mais coisas novas por aí, já tem mais músicas próprias e em breve, não vai demorar muito, a gente já vai estar com mais músicas, mais material na praça.
O palco serve como laboratório, como balão de ensaio, ou seja, para o que depois resultou, vai resultar, por exemplo, num próximo CD? Vocês experimentam determinadas coisas no palco, notam a reação das pessoas e aí vão acrescentando?
O que acontece é aquilo que eu te falei, é uma somatória. Você pega esse resultado de palco que o Zorba comentou, que é o lado do terreiro que você vai. Essa experiência, vou dizer, essa experiência que você pega tocando pela noite de São Paulo, de Curitiba, enfim, de todas as cidades, junto com o que você gosta de fazer e com essa influência que cada um traz para a banda, influências diferentes do rock, do soul, do blues, da MPB. Então isso faz de uma banda o seu próprio repertório, as suas influências e automaticamente suas canções próprias. E daí a diferenciação entre uma banda ou outra, essa mesclagem, quando é legal, dá um resultado positivo, e é nisso que a gente tenta firmar.
O Zorba comentou da participação de vocês em alguns eventos, e se não me engano também de um festival que agora já, assim, me esqueci. Vocês já estiveram participando de festivais também fora, né, do Brasil, não foi? Ou estou equivocada? Não, ainda não, né? Ainda não. Existe projeto para vocês participarem. Vocês pensam, ou seja, é um plano, faz parte do projeto da Big Time, está fora do Brasil, sei lá, países mais próximos, aí o Mercosul, já que, né, existe uma proximidade até geográfica de vocês em Curitiba. O que vocês têm pela frente, além de trabalhar mais o lançamento do CD e do DVD?
Olha, a gente tem um público interno. Nosso país, graças a Deus, é muito grande, mas a gente pretende correr ele rapidinho esse ano. E a gente estava numa reunião agora mesmo, prospectando festivais nos Estados Unidos, na Europa, para complementar uma viagem nossa, a primeira turnê nossa programada para o Japão agora no primeiro semestre de 2009. Como é que a gente programou isso? Na raça, pagando um show e não sei o que, de maneira independente, e a gente consegue isso com organização. Então a gente se organiza, cada um ajuda na banda com o que sabe fazer, quem não sabe fazer nada fica quieto, que daí também está ajudando, que é o meu caso. Então a gente está buscando esses festivais lá fora, principalmente nos Estados Unidos. A gente está sabendo que existem mais de 100 festivais por mês acontecendo lá fora, em música internacional, seja de rock and roll, de jazz, de soul, e é onde a gente quer estar. Arranjamos alguns parceiros já de carreira alavancada aqui, que escreve bem inglês, tipo o nosso amigo lá de Curitiba, que é gaúcho, mas conhecemos em Curitiba, que é o Thiago York, que está na Som Livre, ele escreve muito bem inglês, ele esteve morando na Inglaterra durante 2 anos, e pegamos o Thiago para fazer as letras em inglês das nossas músicas próprias, e munido desse material, a gente já está para lançar, enfim, tentar decolar ou alavancar os primeiros passos nossos lá fora, né? Fora do Brasil, começando principalmente pelo Japão, que é um país que a gente adora e parece que eles gostam da gente também. Então a gente vai começar por lá, e daí só para, sabe, para abrir o canal. Desde lá a gente vai começar a Europa e tudo. Mas o que está firmado mesmo, que a gente já está com o pé dentro, nesse esquema, nessa turnê, já está pré-agendada. E de lá, dessa reunião que a gente teve hoje, esses festivais dos Estados Unidos e Europa que a gente tá de olho também. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. No woman, don't whip this on me. It'll mean it's all the woman that I ever seen. But I guess if you say so, I have to pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't trip me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if I do, 'cause it's understood that I got no money and it's just no good. But I guess if you say so, I have to pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back.
Os nossos ouvintes aí que quiserem saber aí onde que a Big Time se apresenta, como a gente pode ter informações?
A gente está com nossa agenda no site www.bigtime.com.br. Lá tem todas as informações para contratantes, tem o release de imprensa, tem o clipping, tem fotos, tem o rider técnico, como fazer para levar o show da Big Time. E a agenda completa, quer dizer, onde é que tem uma lacuna, um espaço, onde é que a gente pode estar sendo encaixado para fazer esse evento, que esse eventual contratante pode querer com a gente. E aproveito para convidar as pessoas para visitar as nossas páginas do MySpace. Nós temos uma página só para lançamento do DVD, que é o Everson que cuida. Temos uma página da banda, da Big Time. Temos dezenas de vídeos no YouTube. Cada cidade que a gente vai, temos aqui cinegrafistas iniciantes na banda, cada um leva a sua câmerazinha, e no final de cada viagem que a gente faz, fazemos uma edição, botamos uma música, botamos o vídeo no YouTube. Então, todo lugar que a gente está tocando, tem lá a agenda e tudo que aconteceu na cidade. Então, eu convido as pessoas para irem no YouTube e acessar os vídeos da Big Time e também as nossas comunidades no Orkut também, que a gente tem um grande feedback do Orkut também.
Essas comunidades, já que você falou em web 2.0, né, porque todo mundo aí faz a sua internet, os fãs da banda, da Big Time, também participam, mandam imagens para vocês, mandam fotos, existe já essa interação, já que vocês são tão web 2.0, Everson?
Mando sim, inclusive hoje eu recebi de uma fã da banda algumas fotos sobre o evento do Coliseu, né? Vieram algo em torno de 10 fotos tiradas com o celular. Felizmente o celular muito bom, que são fotos boas mesmo. E a gente vai começar agora a publicar algumas fotos no blog da página, que hoje ainda não está no ar, está sendo atualizado, mas rapidinho vai estar. E a gente vai publicar fotos de fãs com algum comentário que ele queira também. Ele manda a foto pra gente com o comentário e a gente publica lá. Uma foto, se a foto tiver uma qualidade boa, tremida não, mas estando uma qualidade boa, tá ótimo.
Bem, a gente conversou com alguns dos integrantes da Big Time, a banda curitibana, que vem fazendo bastante sucesso, que acaba de lançar o seu primeiro CD e também o primeiro DVD, que tem a distribuição da Trattori, agora não lembro mais da cola, Blues Time Records, né? O lançamento da Blues Time Records, depois vão me puxar a orelha, com certeza. A gente conversou com o Zorba Mestre, com Fabiano Cordoni, com Raul Alves, aliás, Raul Alves, com André Ricciardi, o Everson Martins e também com a Lilian Nakarodo. Foi um prazer conversar com vocês. A gente deixa o espaço aberto para outras oportunidades. É muito mais sucesso. Que vocês venham muitas e muitas vezes a São Paulo. Tudo de bom, tanto na vida profissional quanto, claro, na vida pessoal. Muita felicidade. Obrigada.
Obrigado, a gente que agradece.
Só faltava você. Tudo que você quer, a big time tem. Show de como sou, fique fora, vem dançar também. Hey baby, pode levantar.
Hey baby,
a big time chegou.
Hey baby,
coloca as mãos pro alto.
Hey baby,
nosso coração engraçado. Aqui vou eu, vem você, é tudo perfeito, aqui tudo tem jeito. Não tem jogo nem placar, é só deixar rolar. Sempre cabe mais alguém pra se divertir. Seu desejo é uma ordem, pode pedir. Esse sonho não vou te deixar partir. Assim, vem aqui do meu lado, foi pra isso que eu vim. Ver você dançar, o que importa pra mim.
Hey baby,
pode levantar.
Hey baby,
a big time chegou.
Hey baby,
pra te hipnotizar.
Som pra viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.